Entrevista com Marcos Ximenes, reitor da UFPA, de 1993 a 1997.
Nós tivemos, assim, as preliminares do programa de educação à distância começaram num programa internacional que buscava metodologias novas para o ensino superior e médio. Era um programa que mobilizou dentro da universidade o Centro de Letra, o NPADC, né, que tem um nome até de um programa nacional, que era o PADCT, né, que era um programa financiado com recurso externo, e que dentro do PADCT tinha um programa de ciências, educação para a ciência. Então, a universidade começou a trabalhar com reflexões sobre alternativas metodológicas para ensino em diversas componentes do programa universitário. E aí, eu me lembro que quem mais se interessou neste programa foi o grupo de educação, né, com um rebatimento forte na área de educação para a ciência, este programa do NPADC, a professora Terezinha, e também o grupo da área de letras e artes. Naquela altura, nós tínhamos a professora Maria Cândida como a pessoa que coordenava tudo isso, a Selma Leite também trabalhava neste programa. E dentro desse trabalho de cooperação surgiu uma universidade, um programa de uma universidade espanhola, a UNED, que é uma das universidades que tem um trabalho muito intenso, muito tradicional na área de educação à distância. Não é? E então se criou aí o interesse pela educação à distância, se começou a se cultivar este interesse pela educação à distância. Em 1994, então, nós criamos, eu posso estar enganado, pode ter sido 93, mas foi mais, eu creio que foi 94, nós baixamos uma portaria da reitoria criando o programa de educação à distância da universidade. Não é? Neste momento, nós tivemos uma ajuda externa de um convênio com a OEA que propiciou a criação de um primeiro laboratório para esta finalidade. Lá no Centro de Letras e Artes, nós então compramos câmeras, equipamentos para servir de embrião para a educação à distância. Mas desde este momento, então, se passou a fazer reflexões em diversas esferas e até mesmo vendo quais seriam os meios de comunicação que se poderia utilizar para se dinamizar o programa de educação à distância. Eu me lembro que eu fiz uma visita à Universidade do Quebec em Montreal, onde nós firmamos um convênio que deu muitos frutos com a universidade, especialmente para o interior do estado. E a Universidade do Quebec tem uma TV universitária com um programa muito forte na educação à distância. Já naquela época, eles dispunham de equipamentos de mídia que permitia um processo interativo. Você poderia interagir com a pessoa em casa, né, através da televisão. Eu cheguei a participar lá com um programa de teleconferência, aquilo era uma novidade, então foi colocado o diretor da TV universitária numa outra cidade e eu fiquei em Montreal, então a gente se comunicou, aquilo era uma coisa assim, né? Singular, hoje não é mais. E nós, então, procuramos essa adesão com a Universidade do Quebec, que tinha uma cooperação forte com as universidades, com o coletivo das universidades brasileiras, na parte de gestão, que tinha uma base em Santa Catarina, que polarizava este acordo com a Universidade do Quebec e Montreal. Nós terminamos firmando outros convênios na área ambiental, o que nos ajudou bastante, principalmente em Santarém. Mas quando o Ministério da Educação começou a formalizar os programas de educação à distância, já agora na administração, na última administração, né, do professor Alex, a Universidade Federal do Pará era uma das 5 universidades brasileiras que estava preparada para lançar programas de educação à distância. Quer dizer, o primeiro conjunto de cursos de graduação que foram autorizados pelo MEC para funcionar com a educação à distância, a Universidade Federal do Pará lá estava com essas outras universidades. Então, se desenvolveu bem. Então, nós tivemos que romper alguns entraves que eu acho que ainda existem hoje. A educação à distância é visto ainda muito como uma coisa de segunda categoria, não é? Existia uma suspeita que aquilo era um mecanismo para que o sistema educacional fosse simplificado, não é? E se pudesse fazer uma educação de massa, mas de menor qualidade. Então, esse preconceito terminou prevalecendo, não é? Por muito tempo, e que depois essa coisa foi ficando um pouco mais clara, né? E que você pode realmente praticar uma educação com um nível de qualidade equivalente ao presencial. E até mesmo, em alguns casos, até melhor, porque o processo de mobilização do estudante eu acredito que é muito maior no processo de educação à distância, né? E este processo de mobilização do estudante, a Universidade Federal do Pará tem lições a dar. Quando nós fomos para o interior, na década de 80, né, levando os cursos da universidade para o interior do Pará, nós recebemos muitas críticas. Algumas pessoas diziam, olha, os cursos não prestam nem em Belém, como é que vai prestar no interior? E você viu que a universidade deu um grande exemplo nacional de ampliação de acesso, de ampliação de oportunidades educacionais. E depois, quando os cursos começaram a ser avaliados, o nível no interior, muitas vezes, era melhor do que na capital, pela qualidade dos alunos e pela intensidade da mobilização desses alunos em torno dos seus programas universitários. Quer dizer, um aluno que mora em Belém e faz um curso na universidade, para ele talvez não seja assim tão extraordinário, não é? Como uma pessoa numa cidade pequena do interior do Pará, que aquilo para ele representa uma conquista muito maior. Então, esse processo de mobilização, eu creio que tem uma influência muito grande no processo de criação de qualidade. Todos os recursos são aproveitados ao máximo. Evidentemente que as deficiências infraestruturais, nós lutamos muito com elas, né? Muitas vezes a gente ia pessoalmente, eu, como reitor da universidade, levava livros para Santarém, né? Entregar os livros para a biblioteca, que era carente, e ganhamos muito com isso. Hoje nós temos um espaço muito maior nos programas governamentais a nível nacional, com a educação à distância. Quer dizer, hoje o espaço, há um nível de reconhecimento muito maior, embora haja diferenças de ponto de vista, até mesmo entre regiões. Né, se você, até orientei uma tese de doutorado de uma menina que trabalha no programa de educação à distância, a Mariane, que a tarefa dela foi verificar se entre comunidades a chance de sucesso de um programa de educação à distância seria maior. Né? E quais seriam os motivos que levariam a isso? Né? A motivação é clara, nós temos um espaço muito grande, com pessoas carentes de acesso à educação, até mesmo a nível dos formadores, quer dizer, a gente precisava formar professores, né? Que eu acho que essa é uma das grandes obras da Universidade Federal do Pará. E, felizmente, nós tivemos no estado do Pará uma convergência muito grande neste processo de interiorização, porque o processo de interiorização da universidade não é uma obra só das direções da universidade, o que houve uma convergência muito grande. A partir do Lourenço, todos os reitores investiram muito forte no processo de interiorização da universidade. Mas também nós tivemos apoio dos governantes estaduais. Todos estes governadores, de 80 para cá, contribuíram significativamente com o processo de interiorização. Então, hoje, o Programa de Educação à Distância nos alegra ver que realmente tomou uma dimensão mais substancial, porque temos cursos de graduação e cursos de especialização funcionando com sucesso. Não é? Ainda com problemas, eu tenho ouvido que às vezes há problemas de evasão, etc., mas as experiências têm funcionado. A gente tinha essa preocupação muito explícita com relação à formação de professores, né? E alfabetização também, mas alfabetização à distância fica uma coisa mais complicada. Mas o método que foi desenvolvido na Universidade Federal do Pará, eu acho que foi bastante interessante e barato, substancialmente, né? Importante, para que se pudesse implementar programas de longo curso. Eu me lembro que, quando eu era secretário de promoção social, eu cheguei a fazer uns cálculos, né? Pegando o IDH do Pará, né? E pegando o grande índice, o peso dos índices de analfabetos no Pará. Se nós alfabetizássemos, fizéssemos um programa de alfabetização, o Pará, que era o 18º a nível nacional em IDH, passaria para o 12º, ficaria ali junto com Minas Gerais. Né? Então, na época, era muito promissor se fazer um programa de educação à distância, um programa de alfabetização, né? Nesse sentido. Mas, antes, a gente estava muito preocupado com a questão dos professores leigos. Né? Nós tínhamos o projeto Gavião, que trabalhava com professores de 1ª a 4ª série, né? Era puxado pelo professor Davi Sá, que era uma liderança aqui na região Bragantina, e isso deu grandes contribuições para o projeto. E, por outro lado, os programas de licenciatura. Nós achávamos que nós poderíamos ampliar substancialmente as oportunidades educacionais utilizando métodos à distância, né? E a coisa, eu acho que andou mais lento do que nós esperávamos, né? Porque já ali no começo da década de 90, a gente pensava em ter mais velocidade nisso. Acho que teve uma razão assim, que foi bem forte, o ambiente de carência que o país viveu naquele período. Não é? Vocês veem que agora, já nesses dois últimos governos, a disponibilidade de recurso para investimento nas universidades cresceu substancialmente. Não é? A universidade construiu o tão sonhado auditório, né? É uma infraestrutura melhor, porque o país passou a ter melhores condições para investimento, o que não aconteceu naquela fase de 80 e 90, que foi muito difícil. Então, para implantar um programa de educação à distância, nós precisávamos de ter meios de comunicação que também eram difíceis, né? Então, essa luta por deficiência de infraestrutura, ou essa deficiência de infraestrutura, na época, eu acho que retardou muito a implantação, o crescimento da educação à distância. Eu acho que agora nós temos condições plenas, né? E o que nós ganhamos muito nesse período foi treinamento de pessoal. Essa turminha que está mobilizada aí, desde a década de 70, de 80, até as mesmas pessoas, algumas que estão presentes, então foram amealhando conhecimento, técnicas, mobilizando pessoas, e hoje nós temos condições plenas, por isso que os cursos estão sendo executados com sucesso.
Produção, Academia Amazônia Facom UFPA. Direção-Geral, Selma Dias Leite, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataíde Malcher. Direção-Executiva, Fernanda Chocrô Miranda. Direção de Arte, Rose Pepe Produções e Design. Direção e Produção, Ana Juliana Fontes, Fernanda Chocrô Miranda, Leandro Rafael de Paula, Maíra de Souza. Auxiliar de Produção, Carla Beatriz Dias. Supervisor Técnico, Nelson Nunes. Edição e Sonorização, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Imagens, Carlos Batista, Fernando Ribeiro, SEDOC Academia Amazônia, SEDOC Museu da Imagem e do Som. Auxiliar de Cinegrafia, Alexandre Barros. Locução, Renata Ferreira. Animação e Programação, Roberto Elias Quevice, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Programação DVD de Dados, André Cruz, Silvério Sirotô, William Silva, Diego Santos, Diogo Benassulli, Antônio Ridaca. Universidade Federal do Pará, 2009. Reitor, Carlos Edilson de Almeida Maneschi. Vice-reitor, Horácio Schneider. Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Eric Nelo Pedreira. Pró-reitoria de Administração, Edson Ortiz de Matos. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Emanuel Zaguri Tourinho. Pró-reitoria de Ensino de Graduação, Marlene Rodrigues Medeiros Freitas. Pró-reitoria de Extensão, Fernando Arthur de Freitas Neves. Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, João Calbi de Almeida Júnior. Pró-reitoria de Relações Internacionais, Flávio Cidrin Nassar. Assessor de Educação à Distância, José Miguel Martins Veloso. Agradecimentos. Curso de Comunicação da Faculdade Ipiranga, equipe da AED, Rádio Web UFPA e a todos os entrevistados. Realização. Assessoria de Educação à Distância da UFPA, Academia Amazônia, Faculdade de Comunicação da UFPA, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Universidade Federal do Pará.